Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Queridos, no Gotas de hoje, eu quero pensar com você sobre esse texto, esse versículo intrigante que mexe com a nossa imaginação. De uma forma bem direta e sucinta, entendemos que o salmista está dizendo, quando fala que todos os dias dele já estavam escritos no livro de Deus, quando nenhum deles ainda existia. Na organização que é feita de todos os salmos, este salmo que estamos hoje abordando no Gotas está como um salmo de sapiência, onde o salmista revela que o conhecimento de Deus, do ser humano, ultrapassa a compreensão que cada pessoa tem de si. Nosso ser é, sobretudo, muito familiar para ele, ao passo que nós não conseguimos saber a exatidão de quem somos. Ele conhece. Ele conhece até as profundezas do nosso ser, do nosso agir, que são desconhecidas para nós. Conhece-nos plenamente, por dentro e por fora. Nossas ações, desejos mais íntimos, pensamentos e palavras. Está, portanto, no mais profundo do nosso ser, da nossa história pessoal. E nós observamos na leitura do texto: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. A palavra olho, no uso bíblico, não é apenas um órgão da vista, mas também, no Velho Testamento, uma figura muito comum de retórica para indicar toda a pessoa como sede das funções psíquicas. Os olhos de Deus são mencionados no Antigo Testamento com um significado análogo, mais do que o olho do homem. O homem de Deus. Deus tudo observa. Os teus olhos viram meu corpo, isto é, a minha substância imperfeita, ainda um embrião. Por isso que nós somos pró-vida, sempre a favor da vida. Por isso que as pautas que nós defendemos, entre elas está a pauta de total, somos totalmente contra o aborto. Aqui o salmista já começa a demonstrar o alcance dos olhos de Deus. Não é apenas um olhar, mas nesse olhar está implícito o conhecer profundamente, a ponto de até ver os dias que ainda virão, como nós observamos mais adiante. Em segundo lugar, a bondade do Senhor excede o seu entendimento. Desde a concepção até o fim, Ele nos conhece. No entanto, não interfere no curso da vida das pessoas. Ele conhece, pois o seu olho tudo vê. Os teus olhos viram ainda informe. No hebraico, este versículo é difícil, pelo que existem várias ideias e emendas a respeito, conforme demonstrará uma vista rápida da tradução literal do versículo. meu feto literalmente rolou. Viu teus olhos, no teu livro, todos eles ficaram registrados. Dias foram formados e nenhum deles neles. A tradução bíblica da Nova Versão Internacional para o texto do Salmo 139, versículo 16 diz: Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro quando nenhum deles existia. Nas versões antigas, fazem dos dias das vidas dos homens nascidos no decurso daqueles dias. O significado da última parte do versículo: aqueles dias foram escritos no livro de Deus, por meio do conhecimento anterior, provavelmente para sugerir que este conhecimento prévio funcionou a favor do homem, beneficiando-o. No livro de Deus, o homem já é um ser vivo, sendo favorecido por sua providência, antes mesmo de vir à existência. O versículo parece apontar para alguma forma de predestinação, como também em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu o designei como profeta das nações. Muitos usam esse trecho para ensinar a ideia de predestinação. Este versículo parece ensinar mais do que simples ideia de que Deus já dera ao homem um número de dias e que ele deveria viver antes mesmo do seu nascimento. Antes, no número colocado dos dias do homem, a providência de Deus opera a favor do homem, dando-lhe o tipo certo de vida, de acordo com a vontade de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus irá interferir nas decisões que o próprio homem tomará. No teu livro, Deus conhece tudo, o que cada pessoa faz e sabe quanto tempo vai viver. As genealogias israelitas documentavam a pertença ao povo de Israel e a categoria social dentro deste povo. Quando Neemias foi para Jerusalém, aqueles que não podiam provar sua ascendência israelita ou a sua ascendência sacerdotal através da genealogia, não tiveram admitida a sua cidadania. Essa prática pressupõe a ideia de um registro celeste no qual Deus relaciona aqueles que lhe pertencem. Em Êxodo 32:32 está escrito: Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-se do teu livro que tens escrito. Ser cancelado do livro da vida significa simplesmente morrer. Em Daniel 12:1 diz: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação ao qual nunca houve desde que existiu a nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo de todo aquele que for achado escrito no livro. O livro contém o nome daqueles que escaparão das tribulações finais. Essas passagens supostamente relacionam o livro com a predestinação sugerida também no texto principal abordado no Salmo 139, versículo 16, que na Bíblia de Jerusalém aparece escrito assim: Teus olhos viram o meu embrião. No teu livro estão todos inscritos os dias que foram fixados e cada um deles nele figurava. Embrião, a gota coagulada antes de se formarem os membros do corpo humano. Portanto, o organismo do ser humano tem partes exteriores patentes, as partes interiores latentes, inacessíveis ao homem. As vísceras, os rins, a ossatura. No entanto, Deus penetra nesta intimidade porque Ele a faz. O organismo inteiro, inclusive o seu perfil externo, foi meticulosamente elaborado de modo tão admirável numa etapa misteriosa, a gestação. Esta é a etapa dirigida e relacionada e conhecida por Deus. A fé não pode e não pretende intrometer-se no mistério divino. Pelo contrário, perante ele se inclina com temor e confiança e afirma inclusive o Deus oculto, pois nele reconhece o poder no qual deve a vida, o qual unicamente decide os seus rumos. A razão pela qual o poeta está plenamente convicto e convencido que Deus é onipotente e onipresente, e assim como um arquiteto ao elaborar o projeto de uma obra tem o desenho e traça especificações da mesma, ele tem em suas mãos toda a estrutura daquela construção, e assim também Deus dispõe do que há de ser de cada indivíduo antes que este venha a nascer. E cada um lhe cabe decidir se seguirá o projeto divino ou não, quando Deus deu a cada ser humano o direito de escolha. O tema do Salmo 139 é sobre a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. O salmista reconhece que Deus está presente em todos os lugares e que não é só onipotente, mas também onipresente, e ele quem forma o homem desde a matriz, e por isso não pode o homem escapar da sua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos escolher. Muito obrigado por nos amar. Muito obrigado, Senhor, pelo plano da salvação, pela nossa redenção.
Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos. Deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Thank you. ali também te encontro.